É um ótimo tamanho, certamente, vociferou a lagarta, levantando-se enquanto falava. Ela tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas eu não estou acostumada com isso, alegou a pobre Alice em um tom consternado. Você se acostumará com o tempo, retrucou a lagarta e colocou o narguilé na boca, começando a fumar novamente. Desta vez, Alice esperou pacientemente até a lagarta querer falar novamente. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o cachimbo da boca e bocejou 1 ou 2 vezes e espreguiçou-se. Então desceu do cogumelo e arrastou-se para longe, simplesmente observando ao sair. Um lado irá fazê-la crescer e o outro irá fazê-la diminuir. Um lado do quê? Outro lado do quê? Pensava Alice consigo mesma. Do cogumelo, respondeu a lagarta, como se Alice tivesse falado alto. E já no momento seguinte ela estava fora da vista. Alice permaneceu olhando pensativamente para o cogumelo por 1 minuto, tentando compreender quais eram os lados da planta e como ela era perfeitamente redonda. Sentiu-se em meio a uma difícil questão. Entretanto, afinal, a menina esticou seus braços o mais que pôde em torno do cogumelo e cortou um pedaço da borda com cada mão. E agora? Qual é qual? Disse Alice para si mesma, mordiscando um pouco da mão direita para sentir o efeito. No momento seguinte, ela sentiu um violento golpe debaixo do queixo. Ela batera no seu pé. Ela estava muito assustada com esta súbita mudança, mas sentiu que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Alice colocou mãos à obra para comer do outro pedaço. Seu queixo estava tão fortemente pressionado contra seu pé que não havia espaço para abrir a boca, mas ela conseguiu, afinal, e esforçou-se para engolir um bocado da mão esquerda. Puxa, minha cabeça está livre, afinal, disse Alice num tom de prazer, que mudou para um tom alarmado no momento seguinte, quando ela descobriu que seus ombros não estavam em lugar nenhum à vista. Tudo o que ela podia ver ao olhar para baixo era uma imensidão de pescoço, que parecia nascer como um caule sobre um mar de folhas verdes que se estendiam lá embaixo. O que podem ser todas estas porcarias verdes? Disse Alice. E para onde foram meus ombros? E ó, minhas pobres mãos! Como é isso? Eu não posso vê-las! Ela as estava movendo enquanto falava, mas parecia que não adiantava nada, exceto por um leve chacoalhar nas distantes folhas verdes. Como parecia não haver chances de trazer suas mãos até a cabeça, Alice tentou levar a cabeça até elas e descobriu com alegria que seu pescoço podia tombar facilmente em qualquer direção, como se fosse uma serpente. A menina estava justamente conseguindo curvar seu pescoço em um gracioso zigue-zague que a levaria ao mergulho nas folhas, que ela achava serem as copas das árvores sobre as quais anteriormente vagava. Quando um agudo silvo a fez retroceder rapidamente, uma grande pomba voava contra seu rosto e batia em suas faces com as asas. Serpente! Gritou a pomba. Eu não sou uma serpente! Afirmou Alice indignadamente. Deixe-me! Serpente! Eu digo novamente, repetiu a pomba, mas em um tom mais ponderado, e continuou com um tipo de soluço. Eu tentei de todas as maneiras, mas nada parece satisfazê-las. Eu não tenho a menor ideia sobre o que você está falando, disse Alice. Eu já tentei as raízes das árvores, já tentei as margens e já tentei as sebes, a pomba continuou sem prestar atenção em Alice. Mas estas serpentes, nada as satisfaz. Alice estava mais e mais confusa, mas achou que não adiantava falar nada até a pomba terminar. Como se não houvesse problema nenhum em chocar os ovos, disse a pomba, mas ainda tenho que ficar de olho nas serpentes, noite e dia. Eu não tirei uma soneca sequer nesses últimos 3 dias. Eu sinto muito que a senhora esteja irritada, falou Alice, que estava começando a entender o que isso significava. E eu escolhi a mais alta árvore da floresta, continuou a pomba, cuja voz se transformara num guincho, e estava achando que estaria livre delas, afinal, e elas precisam serpentear até no céu. Serpente! Mas eu não sou uma serpente, já falei, insistiu Alice. Eu sou uma. Bem, o que é você? Perguntou a pomba. Eu posso ver que você está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, disse Alice, um pouco em dúvida, pois relembrava o número de mudanças pelas quais tinha passado naquele dia. Uma história promissora, certamente, disse a pomba, com tom do mais profundo desprezo. Eu tenho visto muitas menininhas em minha vida, mas nenhuma com um pescoço como este. Não, não. Você é uma serpente, não há por que negar isso. Eu suponho que agora você vai me dizer que nunca comeu um ovo. Eu já experimentei ovos, com certeza, respondeu Alice, que era uma menina que não mentia. Mas menininhas comem ovos tanto quanto serpentes, sabe? Eu não acredito nisso, disse a pomba. Mas se elas comem, então elas são um tipo de serpente. Isso é o que eu posso dizer. Essa era uma ideia nova para Alice. Ela ficou então 1 ou 2 minutos em silêncio, que deu à pomba a oportunidade de adicionar. Você está procurando por ovos. Eu sei disso muito bem. Então, o que me interessa se você é uma menininha ou uma serpente? Isso já é demais para mim, falou Alice rudemente. Mas eu não estou procurando por ovos como parece. E se estivesse, eu não iria querer os seus. Eu não gosto de ovos crus. Bem, saia daqui então, disse a pomba em um tom amuado, e acomodou-se novamente em seu ninho. Alice agachou-se entre as árvores o melhor que pôde, pois seu pescoço enganchava-se nos galhos das árvores e de vez em quando ela precisava parar e livrá-lo. Depois de um tempo, Alice lembrou que ainda tinha pedaços de cogumelo em suas mãos e pôs mãos à obra, bem cuidadosamente, mordiscando de uma e depois de outra mão, e crescendo um pouco e encolhendo um pouco, até que conseguiu colocar-se em seu tamanho normal. Fazia tanto tempo que ela não estava no seu tamanho normal que sentiu-se um pouco estranha no início, mas acostumou-se em poucos minutos, começando a falar consigo mesma como de costume. Bem, metade do plano já está feito. Que estranhas todas essas mudanças são. Eu nunca tenho certeza do que vai acontecer de um minuto para outro. Entretanto, eu voltei ao meu tamanho de sempre. A próxima coisa é entrar no lindo jardim. Como é que isso vai ser feito? Eu gostaria de saber. Quando a garotinha disse isso, subitamente avistou um lugar descampado, com uma pequena casinha de mais ou menos 1,20 m de altura. Quem quer que viva lá, pensou Alice, acho que não seria apropriado entrar com esta altura. Posso assustá-los. Então ela começou a mordiscar pedacinhos da mão direita novamente, mas não se atreveu a chegar perto da casa até chegar aos 25 metros de altura. Capítulo 6: Porco e Pimenta. Por um minuto ou dois, Alice parou olhando para casa, tentando imaginar o que fazer a seguir, quando repentinamente um lacaio vestido com libré apareceu correndo vindo da direção da floresta. Ela considerou que ele era um lacaio porque vestia um libré. Por outro lado, julgando apenas pelo seu rosto, poderia chamá-lo de peixe. E bateu com estardalhaço na porta com os nós dos dedos. Quem abriu foi outro lacaio de libré, com uma cara bem redonda e olhos grandes como um sapo. E ambos os lacaios, Alice notou, tinham os cachos dos cabelos empoados. Ela estava muito curiosa para saber o que se passava e a rastejou para fora da floresta para ouvir. O peixe lacaio começou por retirar por debaixo do braço uma enorme carta, quase tão grande como ele mesmo, e a estendeu para o outro, dizendo no tom solene: Para a duquesa, um convite da rainha para jogar críquete. O sapo lacaio repetiu, no mesmo tom solene, apenas mudando a ordem das palavras um pouquinho: Da rainha, um convite para a duquesa jogar críquete. Então ambos fizeram uma reverência e seus cachos embaraçaram-se. Alice riu tanto disso que teve que correr de volta para a floresta de medo que eles a tivessem ouvido. E, quando ela espiou novamente, o peixe lacaio já tinha ido embora, e o outro estava sentado no chão perto da porta, olhando fixo estupidamente para o céu. Alice dirigiu-se timidamente até a porta e bateu. Não adianta nada bater, disse o lacaio, e por dois motivos. Primeiro, porque estou no mesmo lado da porta que você. Segundo, porque eles estão fazendo muito barulho lá dentro, ninguém vai ouvi-la. E certamente havia um barulho muito extraordinário acontecendo lá. Constantes uivos e espirros e de vez em quando um enorme barulho de coisa quebrando, como se um prato ou uma chaleira estivesse sendo quebrado em pedacinhos. Por favor, então, disse Alice, como eu posso entrar? Haveria alguma razão em você bater na porta? O lacaio continuou sem dar importância a Alice. Se houvesse uma porta entre nós. Por exemplo, se você estivesse dentro, você poderia bater. E eu poderia deixar você sair, certo? Ele olhava para o céu durante todo o tempo que falava, e isso Alice achou decisivamente grosseiro. Mas talvez ele não possa evitar, a menina disse para si mesma. Seus olhos são tão perto do fim da cabeça. Mas de qualquer maneira, ele poderia responder às perguntas. Como eu posso entrar? Ela repetiu em voz alta. Eu tenho que ficar aqui, o lacaio retomou. Até amanhã. Neste momento, a porta da casa abriu-se e um prato grande veio voando diretamente até o nariz do lacaio, machucando seu nariz e terminando por quebrar-se em 1.000 pedaços contra uma das árvores atrás dele. Ou no outro dia, talvez, o lacaio continuou no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido. Como eu posso entrar? Perguntou mais uma vez Alice, mais alto ainda. Você ainda quer entrar? Disse o lacaio. Esta é a primeira pergunta, você sabe. Isso era, sem dúvida. Apenas Alice não gostou que lhe dissessem isso. É realmente espantoso, murmurou para si mesma, a maneira com que essas criaturas falam. É o suficiente para deixar qualquer um maluco. O lacaio parecia pensar que aquela seria uma boa oportunidade de repetir sua fala com variações. Eu devo sentar aqui, disse ele, de vez em quando, por dias e dias. Mas e o que eu posso fazer? Disse Alice. Nada que você goste, disse o lacaio e começou a assoviar. Oh, não adianta falar com ele, disse Alice desesperadamente. Ele é completamente idiota. Ela então abriu a porta e entrou. A porta dava diretamente para uma grande cozinha, que estava cheia de fumaça de um lado ao outro. A duquesa estava sentada num tamborete de três pernas bem no meio, embalando um bebê. A cozinheira estava inclinada sobre o fogo, mexendo um enorme caldeirão que parecia estar cheio de sopa. Certamente temos muita pimenta na sopa, Alice disse para si mesma, ao mesmo tempo que espirrava. Havia certamente muita pimenta no ar. Mesmo a duquesa espirrava ocasionalmente. O mesmo acontecia com o bebê, que espirrava e uivava alternadamente, sem um momento de pausa. As únicas duas criaturas na cozinha que não espirravam era a cozinheira e um grande gato, que estava deitado no centro e sorria de orelha a orelha. Por favor, a senhora poderia me dizer? Perguntou Alice timidamente, pois não estava muito certa se era educado falar primeiro. Por que seu gato sorri desse jeito? Porque ele é um gato risonho, respondeu a duquesa. É por isso. Porco! Ela pronunciou a última palavra com tanta violência que Alice deu um pulo. Mas ela percebeu no instante seguinte que o chamado era dirigido ao bebê, e não a ela. Então armou-se de coragem e tentou novamente. Eu não sabia que os gatos risonhos sempre sorriam, de fato. Eu nunca soube que gatos pudessem sorrir. Todos eles podem, afirmou a duquesa, e muitos deles o fazem. Eu não conheço nenhum, disse Alice muito polidamente, sentindo-se agradecida por ter conseguido iniciar uma conversa. Você não sabe muita coisa, disse a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou do tom de voz da duquesa e pensou que seria melhor introduzir um outro tema de conversa. Enquanto ela tentava encontrar um, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e começou a atirar sobre a duquesa e o bebê todos os objetos que via pela frente. Os atiçadores de fogo vieram primeiro, depois uma chuvarada de panelas de molho, pratos e louças. A duquesa não ligava para nada, mesmo quando um dos utensílios a atingia. E o bebê estava uivando tanto que era impossível dizer se os projéteis machucavam ou não. Oh, por favor, veja o que a senhora está fazendo! Gritou Alice, pulando de um lado para outro com agonia e terror. Oh, lá vai seu precioso nariz! Pois uma enorme caçarola voou bem perto do bebê e por muito pouco não o carregou. Se cada um se preocupasse com seus próprios negócios, disse a duquesa rosnando roucamente, o mundo giraria mais rápido do que gira. O que não seria uma vantagem, respondeu Alice, que sentia-se muito feliz pela oportunidade de mostrar um pouco do seu conhecimento. Eu fico pensando que trabalho deve ser fazer o dia e a noite. A senhora vê, a Terra leva 24 horas para girar em torno do seu eixo. Falando em eixos, disse a duquesa, cortem a cabeça dela. Alice olhou de soslaio ansiosamente para a cozinheira, para ver se ela iria seguir a sugestão. Mas a cozinheira estava muito ocupada mexendo a sopa e parecia não ouvir nada. Então, ela continuou. 24 horas, eu acho. Ou seriam 20? Eu... Ora, não me amole, falou a duquesa. Eu nunca tolerei números. E começou a embalar o bebê novamente, cantando um tipo de canção de ninar, dando no bebê um violento chacoalhão ao final de cada linha. Fala bruto com o bebezinho, dá-lhe firme quando ele espirra, sem dó torcer o focinho, ele faz isso só de birra. Coro. Com a cozinheira e o bebê. Urra, urra, urra. Enquanto a duquesa cantava o segundo verso da canção, ela começou a balançar violentamente o bebê para cima e para baixo, e a pobre coisinha berrava tanto que Alice quase não conseguia ouvir as palavras. Fala bruto com seu bebê, bate nele quando espirra, ele só quer encher a paciência porque é mesmo um chatinho. Falo bruto com meu menino, bato nele quando espirra, torço bem seu nariz, ele adora uma pimentinha. Tome aqui, você pode embalá-lo um pouco se quiser, a duquesa disse para Alice, arremessando o bebê para ela enquanto falava. Eu preciso estar pronta para jogar críquete com a rainha. E apressou-se para fora da cozinha. A cozinheira atirou contra ela uma frigideira com óleo fervente, mas não conseguiu atingi-la. Alice apanhou o bebê com alguma dificuldade, pois a pequena criatura tinha uma forma estranha, esticando seus braços e pernas para todas as direções. Como uma estrela do mar, pensou Alice. A pobre pequena coisinha bufava com a máquina a vapor quando ela o pegou, e continuou se retorcendo e se esticando e se dobrando todo o tempo, de modo que no primeiro minuto ou dois isso foi o muito que ela poderia fazer para segurá-lo. Tão logo ela pôde compreender a maneira correta de embalar o bebê, que consistia em enrolá-lo em uma espécie de nó bem apertado entre sua orelha direita e seu pé esquerdo, para impedir que ele se desatasse. Se eu não afastar esta criança de mim, pensou Alice, tenho certeza que vou acabá-la matando em um dia ou dois. Não seria um crime deixá-la aqui? Ela falou as últimas palavras em voz alta e a pequena coisinha grunhiu em resposta. Ela já tinha parado de espirrar. Não grunha, disse Alice. Não é uma maneira muito apropriada de se expressar. O bebê grunhiu novamente e Alice olhou ansiosamente para seu rosto para tentar ver o que se passava com ele. Não havia dúvidas que ele tinha um nariz muito virado para cima, muito mais um focinho que um nariz de verdade. Também seus olhos estavam se tornando muito pequenos para um bebê. Alice realmente não gostava do olhar da coisinha. Mas talvez ele esteja apenas soluçando, ela pensou e olhou mais uma vez para seus olhos para ver se havia alguma lágrima. Não, não havia lágrimas. Se você está se transformando em um porco, meu querido, disse Alice seriamente, eu não posso fazer nada por você, entenda. A pobre coisinha soluçou novamente, ou grunhiu. Era impossível dizer o quê, e os dois ficaram em silêncio por algum tempo. Alice começou a pensar consigo mesma. Agora o que eu posso fazer com essa criatura quando eu voltar para casa? Nesse momento ele grunhiu mais uma vez, tão violentamente que ela olhou para seu rosto alarmada. Dessa vez não podia haver nenhuma dúvida. Ele não era nada mais nada menos que um porco, e ela percebeu quão absurdo era ela carregá-lo para qualquer lugar. Então, soltou a pequena criatura e percebeu bastante aliviada que ele fugiu calmamente em direção à floresta. Se ele crescesse, continuou ela, ia se tornar uma criança extremamente feia, mas vai ser um porco bonito, eu acho. E ela começou a pensar em outras crianças que ela conhecia, que poderiam muito bem ser porcos, e estava justamente dizendo para si mesma. Se apenas soubesse a maneira certa de mudá-los, quando levou um pequeno susto ao ver o gato risonho sentado sobre os ramos de uma árvore a pouca distância. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Ele parecia bem natural, ela pensou, e tinha garras muito longas e muitos dentes grandes. Assim ela sentiu que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho risonho, começou bem timidamente, pois não tinha certeza se ele gostaria de ser chamado assim. Entretanto, ele apenas sorriu um pouco mais. Acho que ele gostou, pensou Alice e continuou. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contanto que dê em algum lugar, Alice completou. Oh, você pode ter certeza que vai chegar, disse o gato, se você caminhar bastante. Alice sentiu que isso não deveria ser negado, então ela tentou outra pergunta. Que tipo de gente vive lá? Naquela direção, o gato disse apontando sua pata direita em círculo, vive o chapeleiro e naquela, apontando a outra pata, vive a lebre de março. Visite qualquer um que você queira, os dois são malucos. Mas eu não quero ficar entre gente maluca, Alice retrucou. Oh, você não tem saída, disse o gato. Nós somos todos malucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Você deve ser, afirmou o gato, ou então não teria vindo para cá. Alice não achou que isso provasse nada, afinal. Entretanto, ela continuou. E como você sabe que você é maluco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco. Você concorda? Eu suponho que sim, respondeu Alice. Então bem, o gato continuou. Você vê os cães rosnarem quando estão bravos e balançar o rabo quando estão contentes. Bem, eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. Eu chamaria isso de ronronar, não rosnar, disse Alice. Chame do que você quiser, disse o gato. Você vai jogar críquete com a rainha hoje? Eu gostaria muito, respondeu Alice, mas ainda não fui convidada. Você me verá lá, disse o gato, e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso. Ela estava se acostumando com coisas estranhas acontecendo. Enquanto ela ainda olhava para o lugar onde o gato estivera, ele reapareceu repentinamente. A propósito, no que se transformou o bebê? Perguntou o gato. Eu quase esqueci de perguntar. Transformou-se num porco, Alice respondeu calmamente, como se o gato tivesse voltado da maneira mais natural possível. É, eu pensei que ele iria. Disse o gato e desapareceu novamente. Alice esperou um pouco, meio que esperando vê-lo novamente, mas ele não apareceu. E depois de um minuto ou dois, ela começou a caminhar na direção de onde foi dito que a lebre de março morava. Eu já vi chapeleiros antes, disse ela para si mesma. A lebre de março será bem mais interessante, e talvez, como é maio, ela não estará delirante. Pelo menos não tão loucamente como ela deve ficar em março. Ao dizer estas palavras, ela olhou para cima, e lá estava o gato novamente, sentado no galho de uma árvore. Você falou porco ou figo? Disse o gato. Eu disse porco, retrucou Alice. E eu gostaria que você parasse de aparecer e desaparecer repentinamente. Você deixa a gente tonta. Tudo bem, disse o gato, e desta vez ele desapareceu bem lentamente, começando pelo final do rabo e terminando pelo sorriso, que permaneceu por algum tempo depois do resto ter ido embora. Bem, eu tenho visto muitos gatos sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem um gato é a coisa mais curiosa que já vi em toda a minha vida. Ela não tinha ido muito longe antes de avistar o que imaginou ser a casa da lebre de março. Ela achou que deveria ser a casa certa, porque as chaminés eram feitas com a forma de orelhas e o teto era coberto com peles. A casa era tão grande que Alice não queria se aproximar até mordiscar um pedaço da mão esquerda do cogumelo e crescer para mais ou menos 70 centímetros. Mesmo depois disso, ela caminhou em sua direção timidamente, dizendo para si mesma: Suponhamos que ela esteja delirante, afinal. Eu quase desejo que tivesse ido ver o chapeleiro. Capítulo 7. Um chá maluco. Havia uma mesa arrumada embaixo de uma árvore, em frente à casa, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando chá. Um leirão estava sentado entre os dois, dormindo profundamente, e os outros dois usavam como almofada, descansando sobre ele e conversando sobre sua cabeça. Muito desconfortável para o leirão, pensou Alice, mas já que ele está dormindo, acho que não se importa. A mesa era bem grande, mas os três amontoavam-se num canto. Não tem lugar! Não tem lugar! Lhes gritavam ver Alice chegando. Tem muito lugar, disse Alice com indignação e sentou-se em uma grande poltrona numa das cabeceiras da mesa. Tome um pouco de vinho, a lebre de março ofereceu em um tom encorajador. Alice olhou ao redor por sobre a mesa e não havia nada senão chá. Eu não vejo nenhum vinho, ela observou. Não tem nenhum mesmo, retrucou a lebre de março. Então não é muito educado de sua parte oferecer, respondeu Alice com raiva. E não é muito educado de sua parte sentar-se sem ser convidada, disse a lebre de março. Eu não sabia que era sua mesa, insistiu Alice. Ela está arrumada para muito mais que três convidados. Seu cabelo está precisando ser cortado, disse o chapeleiro. Eles estiveram olhando para Alice por algum tempo com grande curiosidade, e esta fora sua primeira intervenção. Você deveria aprender a não fazer esse tipo de comentário pessoal, Alice retrucou com severidade. Isso é muito grosseiro. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que ele disse foi: Por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Legal, vamos ter diversão agora, pensou Alice. Fico feliz que ele tenha começado a propor charadas. Acho que posso adivinhar essa, ela completou em voz alta. Você acha que pode encontrar a resposta dessa? Perguntou a lebre de março. Exatamente, respondeu Alice. Então você pode dizer o que acha, a lebre de março continuou. E vou, Alice replicou rapidamente. Pelo menos eu acho que digo, o que é a mesma coisa, você sabe. Não é a mesma coisa nem um pouco, disse o chapeleiro. Senão você também poderia dizer, completou a lebre de março, que eu gosto daquilo que tenho. É a mesma coisa que eu tenho aquilo que gosto. Seria o mesmo que dizer, interrompeu o leirão, que parecia estar falando enquanto dormia, que eu respiro enquanto durmo. É a mesma coisa que eu durmo enquanto respiro. Isso é a mesma coisa para você, disse o chapeleiro, e nesse ponto a conversa parou e a reunião ficou em silêncio por um minuto. Enquanto isso, Alice tentava lembrar tudo o que ela sabia sobre corvos e escrivaninhas, que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Perguntou, virando-se para Alice. Ele tinha tirado seu relógio do bolso e olhava para ele ansiosamente, chacoalhando-o de vez em quando e levantando-o no ar. Alice pensou um pouco e então falou: É dia 4. 2 dias errado, suspirou o chapeleiro. Eu falei para você que a manteiga não ia adiantar nada, ele completou olhando raivosamente para a lebre de março. Era a melhor manteiga, a lebre de março replicou mansamente. Sim, mas algumas migalhas devem ter caído. O chapeleiro rosnou. Você não deveria ter passado com a faca de pão. A lebre de março apanhou o relógio e olhou para ele melancolicamente. Então afundou-o na sua xícara de chá e olhou novamente para ele, mas parecia que não encontrava nada melhor para dizer que o que já dissera. Era a melhor manteiga, você sabe. Alice estivera olhando por cima dos ombros com curiosidade. Que relógio engraçado, ela observou. Ele diz o dia do mês e não diz a hora. Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso seu relógio diz o ano que é? É claro que não, Alice replicou rapidamente. Mas é porque o ano permanece por muito tempo mesmo. Este é exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente perturbada. O comentário do chapeleiro parecia para a menina completamente sem sentido, e ainda assim era inglês. Eu não estou entendendo nada, ela disse o mais educadamente que pôde. O leirão está dormindo novamente, disse o chapeleiro e despejou um pouco de chá quente sobre seu nariz. O leirão balançou a cabeça impacientemente e disse, sem abrir os olhos. É claro, é justamente o que eu ia dizer. Você já adivinhou a charada? Perguntou o chapeleiro, virando-se novamente para Alice. Não, eu desisto, Alice respondeu. Qual é a solução? Eu não tenho a mínima ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou enfastiadamente. Eu acho que você deveria fazer coisa melhor com seu tempo, ela disse, ao invés de gastá-lo com charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, o chapeleiro falou, não falaria em gastá-lo como se fosse uma coisa. Ele é uma pessoa. Eu não sei o que você está dizendo, disse Alice. Claro que não, o chapeleiro disse, sacudindo a cabeça desdenhosamente. É muito provável que você nunca tenha falado com o tempo. Talvez não, Alice replicou cautelosamente. Mas eu sei que tenho que marcar o tempo quando aprendo música. Ah, isso explica, concluiu o chapeleiro. Ele não vai ficar marcando o compasso para você. Agora, se você ficar numa boa com ele, poderá fazer o que quiser com o relógio. Por exemplo, suponha que são 9 horas da manhã, bem a hora de começar a fazer as lições de casa. Você apenas tem que insinuar no ouvido do tempo e o ponteiro dá uma virada num piscar de olhos. 1:30, hora do almoço. Eu queria que fosse, a lebre de março disse para si mesma no sussurro. Isso seria ótimo, com certeza, disse Alice pensativamente. Mas então, eu poderia ainda não estar com fome, você sabe. A princípio não, talvez, retomou o chapeleiro. Mas você poderia ficar na 1:30 da tarde tanto tempo quanto você quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro balançou a cabeça com um ar de lamento. Eu não, ele replicou. Eu e o tempo tivemos uma disputa março passado. Um pouco antes dela enlouquecer, você sabe. Apontando a lebre de março com a colher de chá. Foi no grande concerto dado pela Rainha de Copas, e eu tinha que cantar. Pisca, pisca, pequeno morcego, como eu queria saber onde você está. Você conhece a canção, por acaso? Já ouvi alguma coisa parecida, disse Alice. Ela continua, você sabe, o chapeleiro prosseguiu. Dessa maneira. Muito acima do mundo você voa, parece uma bandeja de chá no céu. Pisca, pisca. Nesse instante, o leirão estremeceu e começou a cantar dormindo. Pisca, 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 e continuou repetindo tantas vezes a palavra que tiveram que lhe dar um beliscão para que ele parasse. Bem, eu mal tinha acabado de cantar o primeiro verso, disse o chapeleiro, quando a rainha berrou. Ele está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça! Que selvageria! Exclamou Alice. E desde então, o chapeleiro continuou num tom de lamento. Ele não faz nada do que eu peço, é sempre 6 da tarde agora. Uma ideia brilhante veio à mente de Alice. Esta é a razão de tantas coisas para o chá colocadas na mesa? Ela perguntou. É isso! Respondeu o chapeleiro com um suspiro. É sempre hora do chá, e nós não temos tempo de lavar as coisas entre um chá e outro. Então vocês ficam rodando em volta da mesa, não é? Disse Alice. Exatamente, disse o chapeleiro, à medida que as coisas vão ficando sujas. Mas o que acontece quando vocês chegam ao início outra vez? Alice aventurou-se a perguntar. Eu proponho que mudemos de assunto, a lebre de março interrompeu bocejando. Estou ficando cansada disso. Eu volto para que a jovem senhorita conte-nos uma história. Eu temo que não conheço nenhuma, disse Alice um pouco alarmada com a proposta. Então o leirão contará, os outros dois gritaram. Acorde, leirão! E beliscaram-lhe dos dois lados. O leirão abriu os olhos lentamente. Eu não estava dormindo, ele falou numa voz rouca, fraquinha. Eu ouvi cada palavra que meus amigos falavam. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Sim, por favor, implorou Alice. E seja rápido, completou o chapeleiro, ou você poderá dormir novamente antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, ele começou apressadamente, e seus nomes eram Elsie, Lacey e Tilly. E elas viviam no fundo de um poço. E o que elas comiam? Perguntou Alice, que sempre se interessava pelas questões sobre comida e bebida. Elas comiam melado, respondeu o leirão, depois de pensar por 1 ou 2 minutos. Elas não poderiam viver só de melado, você sabe? Alice observou gentilmente. Elas ficariam doentes. E ficaram, disse o leirão. Muito doentes. Alice tentou um pouquinho imaginar quão extraordinário seria este modo de vida, mas ficou muito confusa e assim continuou. Mas por que elas viviam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá, ofereceu a lebre de maço para Alice com um ar sério. Mas eu ainda não tomei nada, replicou Alice em um tom ofendido. Portanto, eu não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É mais fácil tomar mais do que nada. Ninguém perguntou sua opinião, disse Alice. Quem está fazendo observações pessoais agora? O chapeleiro perguntou triunfalmente. Alice não tinha o que responder no momento. Daí aproveitou para tomar um pouco de chá com torradas. Virou-se então para o leirão e repetiu sua pergunta. Por que elas viviam no fundo de um poço? Mais uma vez o leirão demorou 1 minuto ou 2 para responder e então disse. Era um poço de melado. Isso não existe! Alice estava ficando muito brava, mas o chapeleiro e a lebre de março começaram a fazer psiu. E o leirão com ar amuado observou. Se você não consegue se comportar civilizadamente, é melhor que acabe a história por conta própria. Não, por favor, continue, disse Alice humildemente. Eu não vou mais interromper. É muito provável que exista mesmo um poço assim. Certamente, retomou o leirão indignadamente. Entretanto, ele continuou. Bem, daí as três irmãzinhas... Elas estavam aprendendo a extrair, sabe? O que elas extraíam? Perguntou Alice, já esquecendo da promessa. Melado, respondeu o leirão, sem levar em conta a quebra da promessa dessa vez. Eu quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos mudar de lugar. Ele avançou um lugar enquanto falava, e o leirão o seguiu. A lebre de março ficou no seu lugar, e Alice, com má vontade, ficou com o lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único que ficou com a xícara limpa, e Alice ficou em um lugar bem pior do que estava antes, pois a lebre de março tinha acabado de derramar leite no prato. Alice não queria ofender o leirão novamente, por isso começou a falar com cautela. Mas eu não entendi. De onde elas extraíam o melado? Você pode extrair água de um poço de água, disse o chapeleiro. Portanto, acho que pode extrair melado de um poço de melado, não é, imbecil? Mas elas estavam dentro do poço, Alice disse para o leirão, como se não tivesse ouvido o último comentário. É claro que estavam, respondeu o leirão. Bem no fundo. Esta resposta confundiu de tal forma a pobre Alice, que ela deixou o leirão prosseguir por algum tempo sem interrompê-lo. Elas estavam aprendendo a extrair, continuou o leirão, bocejando e esfregando os olhos, pois estava ficando com muito sono. Elas extraíam todo tipo de coisas. Tudo que começava com M. Por que com M? Disse Alice. Por que não? Respondeu a lebre de março. Alice ficou em silêncio. Realmente, agora que você me pergunta, disse Alice bem confusa, eu acho que não. Então você não deveria falar nada, disse o chapeleiro. Esse tipo de grosseria era mais do que Alice conseguia suportar. Ela levantou-se muito brava e foi saindo. O leirão caiu no sono imediatamente e nenhum dos outros dois deu a mínima para sua saída, embora ela tenha olhado para trás 1 ou 2 vezes, meio que querendo que eles a chamassem. A última vez que Alice os avistou, eles estavam tentando enfiar o leirão dentro do bule de chá. Eu não volto lá de jeito nenhum, disse Alice enquanto abria caminho em direção à floresta. Foi o mais estúpido chá do qual participei em toda a minha vida. Ao dizer isso, ela percebeu que uma das árvores tinha uma porta que dava para seu interior. Que curioso, ela pensou. Mas tudo está tão curioso hoje. Eu acho que posso muito bem entrar nessa árvore. E entrou. Uma vez mais, ela encontrou-se naquela sala comprida e com a pequena mesa de vidro. Desta vez, já sei como fazer, ela disse para si mesma, e começou por apanhar a pequena chave dourada. Depois abriu a porta que dava para o jardim. Só então ela começou a mordiscar o cogumelo, que ela mantivera em seu bolso, até que estivesse com mais ou menos 30 centímetros de altura. Daí ela atravessou a pequena passagem e então... Ela estava em um lindo jardim entre canteiros de flores resplandecentes e fontes de água fresca. Capítulo 8 – O jogo de críquete no campo da rainha. Uma grande roseira imperava na entrada do jardim. As rosas que nela cresciam eram brancas, mas havia três jardineiros que se ocupavam em pintá-las de vermelho. Alice achou que aquilo era uma coisa estranha e aproximou-se para ver melhor. Justamente na hora que chegou perto deles, ouviu um dos jardineiros dizer: "Cuidado, Cinco! Não jogue tinta em mim!" "Eu não tive culpa", disse o Cinco em um tom aborrecido. "O Sete empurrou meu cotovelo." Nisso, o Sete olhou para cima e retrucou: "Muito bem, Cinco, sempre colocando a culpa nos outros." "É melhor você não falar nada", disse Cinco. "Ontem mesmo eu ouvi a rainha dizer que você merecia ser decapitado." "Por quê?" disse aquele que tinha falado primeiro. "Não é de sua conta, Dois", disse o Sete. "É sim, é da conta dele", disse o Cinco. "E eu vou dizer para ele. É porque você levou raízes de tulipa ao invés de cebolas para a cozinheira." O Sete jogou o pincel fora e estava começando a falar. Bem, de todas as injustiças, quando seus olhos caíram sobre Alice, que os estava observando. Ele calou-se subitamente. Os outros olharam ao redor e todos curvaram-se em respeitosa reverência. "Vocês poderiam dizer-me, por favor", disse Alice um pouco timidamente, "por que estou pintando estas rosas?" O Cinco e o Sete não disseram nada, mas olharam para o Dois. O Dois começou em um tom baixo. "Porque, de fato, você vê, senhorita, esta deveria ser uma roseira vermelha, e nós plantamos uma roseira branca por engano, e se a rainha descobrir, nós todos seremos decapitados, sabe?" "Portanto, você vê, senhorita, estamos fazendo o melhor possível antes que ela chegue para..." Neste exato momento, Cinco, que estivera todo o tempo olhando ansiosamente para o jardim, gritou: "A rainha! A rainha!" E os três jardineiros atiraram-se instantaneamente de bruços no chão. Havia o som de muitas passadas, e Alice olhava ao redor, doida para ver a rainha. Em primeiro lugar, chegaram 10 soldados carregando clavas. Eles eram todos da mesma forma que os jardineiros, retangulares e achatados, com as mãos e os pés saindo dos quatro cantos. Depois vinham 10 cortesãos, que eram ornamentados com diamantes e caminhavam de dois em dois como soldados. Depois desses vinham as crianças reais, 10 delas, e as gracinhas iam saltitando alegremente de mãos dadas, em duplas também. A seguir vinham os convidados, a maior parte de reis e rainhas, e entre estes, Alice reconheceu o Coelho Branco, falando apressadamente de um jeito nervoso, sorrindo para tudo o que era dito. Ele seguiu sem reconhecer Alice. Finalmente vinha o Valete de Copas, que carregava a coroa do rei sobre uma almofada de veludo Scarlet, antecipando o final do grande cortejo, que trazia o rei e a rainha de copas. Alice estava em dúvida se deveria ou não atirar-se ao chão de bruços como os três jardineiros, mas não conseguia se lembrar se já tinha ouvido falar sobre tal regra em cortejos. E além disso, qual seria a utilidade de um cortejo? Pensou, se as pessoas ficam de bruços e não podem vê-lo. Então ela ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e olharam para ela. A rainha disse severamente: "Quem é isso?", dirigindo a seu valete de copas, que apenas curvou-se e sorriu em resposta. "Idiota", disse a rainha balançando a cabeça impacientemente e dirigindo-se para Alice prosseguiu: "Qual é o seu nome, criança?" "Meu nome é Alice, às suas ordens, majestade", disse Alice bem educadamente, mas acrescentou para si mesma: "Horas, afinal de contas eles não passam de um baralho de cartas, eu não preciso ter medo deles." "E quem são esses?", perguntou a rainha apontando para os três jardineiros que estavam ainda estendidos ao lado da roseira. Isso porque, vocês sabem, como eles estavam de bruços e a parte de trás do baralho era igual a todo o resto do baralho, ela não poderia dizer se eles eram jardineiros ou soldados, ou cortesãos, ou três das crianças reais. "Como é que eu poderia saber?", disse Alice surpreendida por sua coragem. "Não é da minha conta." A rainha ficou vermelha de raiva e depois de encará-la por um momento como uma fera selvagem, começou a gritar: "Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe..." "Besteira!", retrucou Alice em um tom alto e decidido. E a rainha calou-se. O rei pousou sua mão sobre o braço da esposa e disse timidamente: "Deixe pra lá, minha querida. Ela é apenas uma criança." A rainha afastou-se dele com raiva e disse para o valete: "Vire-os!" O valete os virou muito delicadamente com o pé. "Levantem-se!", disse a rainha com uma voz estridente e alta, e os três jardineiros instantaneamente saltaram e começaram a fazer reverências para o rei, a rainha, as crianças reais e todo o resto do pessoal. "Parem com isso!", gritou a rainha. "Vocês me deixam tonta!" Então, virando-se para a roseira, ela continuou falando: "O que vocês estavam fazendo aqui?" "Para servir a sua majestade", disse o Dois humildemente, ficando sobre um joelho enquanto falava. "Nós estávamos tentando..." "Eu entendo!", disse a rainha enquanto examinava as rosas. Cortem-lhe as cabeças! E o cortejo prosseguiu, com três dos soldados ficando para trás, para executar os desafortunados jardineiros que correram na direção de Alice em busca de proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, colocando-os dentro de um grande jarro de flores que estava por perto. Os três soldados ficaram confusos por um minuto ou dois, procurando por eles, e então voltaram para o final do cortejo. As cabeças já foram cortadas? Berrou a rainha. Suas cabeças se foram para servi-la, majestade. Os soldados gritaram em resposta. Muito bem, gritou a rainha. Você sabe jogar críquete? Os soldados permaneceram em silêncio e olharam para Alice, pois a pergunta era evidentemente dirigida a ela. Sim, gritou Alice. Então venha, rugiu a rainha, e Alice juntou-se ao cortejo, doida para saber o que aconteceria a seguir. É um belo dia, disse uma vozinha tímida ao seu lado. Ela estava caminhando bem ao lado do coelho branco, que ficava olhando o tempo todo para ela. Muito, disse Alice. Onde está a duquesa? Psiu, psiu, disse o coelho em voz baixa, assustado. Ele olhava ansiosamente por sobre os ombros enquanto falava. E então ergueu-se na ponta das patinhas, colocando a boca bem perto dos ouvidos de Alice e cochichou. Ela foi condenada. Ah, que pena? Perguntou Alice. Você disse, que pena? O coelho perguntou. Não, eu não disse, retrucou Alice. Não acho que seja uma pena. Eu disse, ah, que pena! Ela deu um murro nos ouvidos da rainha. O coelho começou a contar. Alice disparou a rir. Oh, psiu! O coelho murmurou em um tom assustado. A rainha irá ouvi-la. Mas você entende, a duquesa chegou muito tarde e a rainha falou. Tomem seus lugares! Gritou a rainha em uma voz de trovão. E as pessoas começaram a correr em todas as direções, batendo umas nas outras. Entretanto, em um minuto ou dois, estavam todos em seus lugares e o jogo começou. Alice pensou que ela nunca em sua vida vira um campo de críquete tão curioso. Ele era todo cheio de saliências e sulcos. As bolas de críquete eram ouriços vivos, e os tacos eram flamingos também vivos. Os soldados curvavam-se e colocavam as mãos no chão para fazer os arcos do jogo. A principal dificuldade que Alice encontrou no início foi como segurar seu flamingo. Ela poderia manter o corpo dele sob seu braço com razoável conforto, com as pernas da ave penduradas. Mas, geralmente, quando conseguia esticar o pescoço do flamingo e ia fazê-lo chutar o ouriço com a cabeça, ele virava-se e olhava para Alice com uma expressão tão confusa que ela não conseguia parar de rir. Depois, quando desvirava a cabeça dele e se preparava para começar tudo de novo, era irritante perceber que o ouriço tinha se desenroscado e fugia. Além disso, sempre havia uma saliência ou sulco no caminho que ela queria mandar o ouriço e os soldados arcos estavam sempre se levantando e mudando de lugar. Alice logo chegou à conclusão que aquele era realmente um jogo muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar sua vez, discutindo o tempo todo, brigando pelos ouriços. Logo a rainha estava furiosa e batia com os pés no chão, gritando: Cortem a cabeça dele! Ou Cortem a cabeça dela! O tempo todo. Alice começou a sentir-se muito mal. Para dizer a verdade, ela ainda não tinha discutido nenhuma vez com a rainha no jogo, mas sabia que poderia acontecer a qualquer minuto. E então, ela pensou, o que irá acontecer comigo? Eles são loucos para cortar as cabeças por aqui. A grande dúvida é como ainda existe alguém vivo. Ela estava procurando alguma maneira de escapar, imaginando se daria para fugir sem ser vista quando percebeu uma curiosa aparição no ar. Aquilo a confundiu muito no início, mas depois de olhar por um minuto ou dois, percebeu que era um sorriso e ela disse para si mesma: É o gato risonho, agora eu tenho alguém com quem falar. Como você está se saindo? Perguntou o gato. Tão logo ele teve boca o suficiente para falar. Alice esperou até que seus olhos surgissem e então cumprimentou-o com a cabeça. Não adianta falar com ele, ela pensou, até que suas orelhas apareçam, ao menos uma delas. Em um minuto, toda a cabeça apareceu, e então Alice colocou seu flamingo no chão e começou a comentar o jogo, sentindo-se muito feliz por ter alguém para ouvi-la. O gato parecia achar que já havia parte suficiente sua aparente e nada mais surgiu. Eu não acho que eles joguem de maneira muito certa, Alice começou em um tom de queixa, e discutem de um jeito tão maluco que você não consegue ouvir ninguém falar. E parece que eles não têm nenhuma regra. Finalmente, se tem, ninguém parece respeitar. Você não faz ideia de como é confuso jogar com todas essas coisas vivas. Por exemplo, o arco sob o qual deveria passar minha bola mudou-se para o outro lado do campo, e quando eu deveria atingir o ouriço da rainha agora há pouco, ele saiu correndo ao ver o meu se aproximando. O que é que você acha da rainha? Perguntou o gato em uma voz baixa. Nada em especial, respondeu Alice. Ela é tão extremamente... Exatamente neste instante, ela percebeu que a rainha estava bem ao seu lado ouvindo. Boa nesse jogo, que vai ser muito difícil chegar ao final da partida. A rainha sorriu e seguiu em frente. Com quem você está falando? Perguntou o rei, vindo em direção de Alice e olhando para a cabeça do gato com muita curiosidade. É um amigo meu, o gato risonho, respondeu Alice. Deixe-me apresentá-lo. Eu não gosto do jeito dele, disse o rei. Entretanto, ele pode beijar minha mão se quiser. Eu prefiro não beijar, o gato retrucou. Não seja impertinente, disse o rei, e não me olhe dessa maneira, escondendo-se atrás de Alice enquanto falava. Um gato pode olhar para um rei, disse Alice. Eu já li isso em algum livro, mas não me recordo qual. Bem, ele tem que retirar-se daí, disse o rei decidido e chamou a rainha que passava por ali naquele momento. Minha querida, eu gostaria que você mandasse retirar esse gato daqui. A rainha só tinha uma maneira de remover todas as dificuldades, grandes ou pequenas. Cortem-lhe a cabeça, ela ordenou sem nem mesmo olhar para os lados. Eu mesmo vou buscar o carrasco, disse o rei impacientemente e apressou-se. Alice pensou que seria melhor voltar e ver como andava a partida, quando ouviu ao longe a voz da rainha gritando enlouquecidamente. Ela já ouvira por 3 vezes a sentença de execução para jogadores que tinham perdido sua vez e não estava gostando nada disso, pois com o jogo confuso como estava, ela nunca sabia se era sua vez ou não de jogar. Daí ela saiu procurando seu ouriço. O ouriço estava engalfinhado com outro ouriço, o que pareceu para Alice uma excelente oportunidade para atirar um contra o outro. A única dificuldade foi que o seu flamingo tinha corrido para o outro canto do campo, onde Alice podia vê-lo tentando, sem grandes resultados, levantar voo até uma árvore. Quando finalmente ela conseguiu apanhar o flamingo e trazê-lo novamente de volta, a luta entre os ouriços tinha terminado e os dois animais tinham sumido. Mas isso não importa, Alice pensou, pois todos os arcos se foram desse lado do campo. Então, ela novamente colocou o flamingo debaixo do braço para que ele não escapasse novamente e voltou para conversar um pouquinho mais com seu amigo. Quando ela voltou para onde estava o gato risonho, surpreendeu-se com a multidão ao seu redor. Havia uma discussão entre o carrasco, o rei e a rainha, todos falando ao mesmo tempo, enquanto o resto permanecia em silêncio, parecendo bastante constrangidos. No momento em que Alice apareceu, foi chamada pelos três para decidir a questão. Eles repetiram seus argumentos, mas como todos falavam ao mesmo tempo, ela achou muito difícil entender exatamente o que diziam. O carrasco argumentava que não se pode cortar uma cabeça a menos que ela não esteja presa a um corpo, que ele nunca fizera uma coisa dessas na vida e não seria desta vez que ele começaria. O rei argumentava que qualquer coisa que tivesse cabeça poderia ser decapitada e que aquela conversa era besteira. A rainha argumentava que se alguma coisa não fosse feita rapidamente, ela iria mandar executar todo mundo em volta. Esta última observação é que deixara o grupo com aquele tom sério e ansioso. Alice não encontrou nada melhor para dizer que... Ele pertence à duquesa, seria melhor perguntar para ela sobre isso. Ela está na prisão, a rainha disse ao carrasco. Vá buscá-la. E o carrasco saiu disparado como uma flecha. A cabeça do gato começou a desaparecer bem no momento em que ele se foi, e na hora que o carrasco voltou com a duquesa já tinha sumido totalmente. O rei e o carrasco começaram a procurá-lo desesperadamente por todo lado, enquanto o restante do grupo voltou ao jogo. Capítulo 9 – A História da Falsa Tartaruga. Você não pode imaginar como eu estou feliz em vê-la novamente, minha queridinha, disse a duquesa, tocando afetuosamente o braço de Alice, passando a caminhar junto com ela. Alice ficou feliz por encontrá-la de bom humor e pensou consigo mesma que talvez fosse a pimenta que a deixava tão selvagem como quando as duas se conheceram na cozinha. Quando eu for uma duquesa, ela disse para si mesma, não em um tom muito esperançoso, não vou usar pimenta em minha cozinha de jeito nenhum. Sopa cai muito bem sem isso. Talvez seja a pimenta que deixa as pessoas mal-humoradas. Ela continuou, bem feliz de ter descoberto um novo tipo de regra. E o vinagre, às vezes, azeda. E a camomila as deixa amargas. E as balas de cevada e esse tipo de coisas é que deixam as crianças tão doces. Eu queria que as pessoas soubessem disso. Então, eles não seriam tão sovinas com doces, sabe? Ela quase se esqueceu da duquesa nessa hora e levou um pequeno susto quando ouviu sua voz perto dos ouvidos. Você está pensando em alguma coisa, minha querida, e isso faz você esquecer de falar. Eu não posso lhe dizer agora qual é a moral disso, mas vou lembrar num instante. Talvez não haja nenhuma, Alice aventurou-se a observar. Ora, ora, criança, retrucou a duquesa. Tudo tem uma moral, se você encontrá-la. E foi se apertando contra Alice enquanto falava. Alice não gostou muito de estar tão perto dela. Em primeiro lugar, porque a duquesa era muito feia. E em segundo lugar, porque era do tamanho exato para apoiar o queixo sobre o ombro de Alice. E possuía um queixo muito pontudo. Entretanto, Alice não queria ser rude e por isso aguentou o quanto pôde. O jogo parece estar bem melhor agora, disse para manter a conversa. Perfeito, respondeu a duquesa. E a moral disso é... Oh, é o amor que faz o mundo girar. Alguém disse, Alice murmurou, que ele gira quando cada um cuida dos seus próprios negócios. Ah, bem, isto quer dizer quase a mesma coisa, disse a duquesa enfiando o queixo pontudo nos ombros de Alice, completando. E a moral disso é... Tome conta do sentido e os sons tomarão conta de si mesmos. Como ela gosta de achar uma moral em tudo, Alice pensou consigo mesma. Aposto como você está pensando porque eu não coloco meu braço na sua cintura, a duquesa falou depois de uma pausa. A razão é, tenho dúvidas em relação ao humor do seu flamingo. Posso experimentar? Ele pode bicar, Alice cautelosamente replicou, não se sentindo nem um pouco a fim de que ela tentasse. Bem, verdade, disse a duquesa. Flamingos e a mostarda bicam. E a moral disso é: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Só que a mostarda não é um pássaro, Alice observou. Certo, como sempre, disse a duquesa. Você tem uma maneira muito clara de colocar as coisas. É um mineral, eu acho, disse Alice. É claro que é, disse a duquesa, que parecia pronta para concordar com tudo que Alice dissesse. Há uma grande máquina de mostarda perto daqui. E a moral disso é: quanto mais tenho para mim, menos sobra para os outros. Ah, já sei! Exclamou Alice, que não tinha prestado atenção à última observação da duquesa. É um vegetal. Não parece como um, mas é. Eu concordo com você, disse a duquesa. E a moral disso é: seja o que você parece ser, ou se você prefere colocar isso de um jeito mais simples, nunca se imagine diferente do que deveria parecer para os outros o que você fosse. Ou poderia ter sido. Não seja diferente do que você, tendo sido poderia ter parecido para ele ser diferente. Eu acho que poderia entender melhor, disse Alice polidamente, se eu tivesse isso por escrito. Não consigo seguir com você falando. Isso não é nada em comparação com o que eu poderia dizer se quisesse, replicou a duquesa num tom de prazer. Por favor, não se dê ao trabalho de dizer isso mais complicado que já disse, falou Alice. Oh, não fale em dar trabalho, disse a duquesa. Dou-lhe de presente tudo o que já falei até agora. Um tipo de presente bem barato, pensou Alice. Fico feliz que as pessoas não costumem dar presentes de aniversário como esses, mas ela não se aventurou a dizer isso em voz alta. Pensando novamente, perguntou a duquesa com outro cutucão do seu queixo pontudo. Eu tenho o direito de pensar, disse Alice asperamente, começando a se sentir aborrecida. Tem tanto direito, disse a duquesa, quanto os porcos têm de voar. Mas nesse instante, para a grande surpresa de Alice, a voz da duquesa sumiu, bem no meio da sua palavra favorita, moral, e o braço que estava grudado no seu começou a tremer. Alice olhou para cima e lá estava a rainha diante dela, com os braços cruzados, franzindo o cenho como uma tempestade de raios e trovões. Um belo dia, não é, majestade? A duquesa começou com a vozinha débil, frágil. Agora eu vou lhe dar um aviso sincero, gritou a rainha, batendo os pés no chão enquanto falava. Ou você ou a sua cabeça devem sair daqui. E já! Faça sua escolha. A duquesa fez sua escolha e sumiu no mesmo instante. Vamos continuar com o jogo, a rainha disse para Alice, e a menina estava assustada demais para dizer qualquer coisa. Por isso seguiu-a lentamente em direção ao campo de críquete. Os outros convidados tiraram vantagem com a ausência da rainha e estavam descansando na sombra. Entretanto, tão logo a avistaram, correram apressados para o jogo, pois a rainha tinha reforçado que um minuto sequer de atraso iria lhes custar a vida. Todo o tempo em que eles estiveram jogando, a rainha não parou nem um minuto de discutir com os jogadores e gritar: Cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela! Aqueles que eram sentenciados ficavam sob custódia dos soldados, que, é claro, tinham que deixar seus postos de arcos do jogo para isso. Daí, lá pelo final da primeira meia hora de jogo, já não havia mais arcos, e todos os jogadores, com exceção do rei, da rainha e da Alice, estavam presos e sob sentença de execução. Então a rainha abandonou o jogo quase sem fôlego e perguntou para Alice: Você já viu a falsa tartaruga? Não, respondeu Alice. Eu nem mesmo sei quem é a falsa tartaruga. É com o que se faz a sopa de falsa tartaruga, completou a rainha. Nunca vi uma, nem mesmo ouvi falar, disse Alice. Vem então, disse a rainha. Eu vou lhe contar a história dela. Como todos caminhavam juntos, Alice ouviu o rei dizer em voz baixa para os condenados: Vocês estão todos perdoados. Bem, isso é uma coisa boa, Alice disse para si mesma, pois estava se sentindo muito triste com as execuções que a rainha ordenara. Logo eles chegaram junto a um grifo, que jacarezava ao sol. Levante-se, preguiçoso, disse a rainha, e leve esta senhorita para ver a falsa tartaruga e ouvir sua história. Eu preciso voltar para verificar algumas execuções que ordenei. E afastou-se, deixando Alice sozinha com o grifo. Alice não gostou muito do visual da criatura, mas ela pensou que no fim das contas estaria mais a salvo ficando com ele do que seguindo com a selvagem rainha. Pelo menos era o que esperava. O grifo sentou-se e esfregou os olhos, olhando a rainha até que ela sumisse de vista. Então começou a rir por entre os dentes. Qual é a graça? Perguntou Alice. Ela, disse o grifo. Tudo é fantasia dela. Eles nunca executam ninguém, sabe? Vamos! Todo mundo diz vamos por aqui, pensou Alice ao mesmo tempo que começou a segui-lo lentamente. Eu nunca fui tão mandada em toda a minha vida antes. Nunca. Eles ainda não tinham ido muito longe quando avistaram a falsa tartaruga ao longe, sentada triste e solitária sobre a pequena saliência de uma pedra. E ao chegarem mais perto, Alice pôde ouvi-la suspirar como se o seu coração estivesse partido. Alice sentiu uma grande pena dela. Por que ela está triste? Perguntou ao grifo. E o grifo respondeu com quase as mesmas palavras que dissera em relação à rainha. É tudo fantasia dela. Ela não tem pelo que entristecer, sabe? Vamos! Eles foram então na direção da falsa tartaruga, que olhou para eles com seus grandes olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Esta jovem, disse o grifo, quer saber sua história. Quer sim. Eu vou lhe contar, disse a tartaruga com a voz profunda, cavernosa. Sentem-se os dois e não digam nenhuma palavra até eu terminar. Então eles sentaram-se e ninguém falou nada por alguns minutos. Alice pensou consigo mesma. Eu não sei como ela pode terminar se nem mesmo começa, mas esperou pacientemente. Uma vez, disse a tartaruga afinal, com um suspiro profundo, eu era uma tartaruga de verdade. Estas palavras foram seguidas de um grande silêncio, quebrado apenas por uma ocasional exclamação. Grrr! Vindo do grifo e os constantes e fortes soluços da falsa tartaruga. Alice já estava a ponto de levantar e dizer: Obrigada, senhora, pela sua interessante história. Mas ela não podia deixar de pensar que deveria haver mais algo a ser dito e então ficou sentada e não disse nada. Quando nós éramos pequenos, a falsa tartaruga continuou afinal, mas calmamente, embora ainda soluçando um pouquinho, íamos para a escola no mar. O professor é uma velha tartaruga. Nós costumávamos chamá-la Tartenruga. E por que chamá-la de Tartenruga, se ela era uma tartaruga? Perguntou Alice. Nós a chamávamos assim porque tinha rugas. A falsa tartaruga respondeu com irritação. Você é mesmo muito tonta. Você deveria envergonhar-se de fazer uma pergunta tão boba, completou o grifo. E então os dois sentaram-se e ficaram em silêncio olhando para a própria Alice, que sentiu-se a ponto de enfiar a cabeça no chão de vergonha. Finalmente o grifo disse para a falsa tartaruga. Vá em frente, velha amiga, não vamos ficar aqui o dia inteiro. Ela então prosseguiu. Sim, nós íamos para a escola no mar. Mas parece que você não acredita mesmo. Eu não disse nada, interrompeu Alice. Disse sim, retrucou a falsa tartaruga. Segure sua língua, completou o grifo antes que Alice pudesse retrucar. A falsa tartaruga continuou. Nós tivemos a melhor educação. Na verdade, nós íamos à escola diariamente. Eu também ia à escola todos os dias, falou Alice. Você não tem por que ficar orgulhosa disso. Com aulas extras? Perguntou a falsa tartaruga um pouco ansiosa. Sim, respondeu Alice. Nós aprendíamos francês e música. E lavagem? Mais uma vez perguntou a falsa tartaruga. É claro que não, disse Alice indignadamente. Ah, então a sua escola não era realmente boa, acrescentou a falsa tartaruga em um tom de grande alívio. Agora na nossa tinha, afinal, francês, música e lavagem extra. Vocês não precisavam muito disso, retomou Alice, vivendo no meio do mar. Eu não tinha recursos para pagá-los, insistiu a falsa tartaruga com um suspiro. Eu só frequentava os cursos regulares. E quais eram? Indagou a menina. Enrolação e contorção, é claro, para começar. A falsa tartaruga replicou. E depois os diferentes ramos da aritmética: ambição, distração, enfeiação e derrisão. Eu nunca ouvi falar em enfeiação, Alice atreveu-se a dizer. O que é isso? O grifo levantou as patas em sinal de surpresa. Nunca ouvi falar em enfeiação! Exclamou. Você sabe o que é embelezamento, acredito eu. Sim, respondeu Alice sem muita certeza. Significa fazer alguma coisa mais bonita. Bem, então, o grifo continuou. Se você não sabe o que é enfeiação, você é muito boba mesmo. Alice não teve coragem de perguntar mais nada sobre o assunto. Virou-se então para a falsa tartaruga e disse: O que mais você aprendeu? Bem, havia mistério. E a falsa tartaruga começou a enumerar as matérias nas patas. Mistério antigo e moderno, com marografia. Também arrastamento. O professor de arrastamento era um velho congro, que vinha uma vez por semana. Ele nos ensinava arrastamento, esticamento e ainda desmaios em bobinas. E como é isso? Disse Alice. Bem, eu não vou poder mostrar para você, completou a falsa tartaruga. Ando meio fora de forma, e o grifo não aprendeu isso. Não tive tempo, disse o grifo. Eu estudei com o mestre das clássicas. Ele era um velho caranguejo. Se era. Nunca tive aulas com ele, retomou a falsa tartaruga com um suspiro. Ele ensinava risando e desgosto, dizem. É isso mesmo, disse o grifo suspirando também. Os dois esconderam as caras nas patas. E quantas horas vocês estudavam por dia? Perguntou Alice, apressando-se em mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, respondeu a falsa tartaruga. 9 no segundo e assim por diante. Que coisa estranha, exclamou Alice. É por isso que chamávamos as aulas de lições. O grifo explicou, porque elas diminuíam cada dia. Aquela era uma ideia nova para Alice e ela parou para pensar um pouco antes da sua próxima observação. Então, o 11º dia tinha que ser feriado? Claro que era, respondeu a falsa tartaruga. E como era no 12º? Perguntou com vivacidade Alice. Chega de lições, o grifo interrompeu em um tom decidido. Conte a ela sobre os jogos agora. Capítulo 10 – A Dança da Lagosta. A falsa tartaruga suspirou profundamente e enxugou os olhos com o dorso de uma patinha. Ela olhou para Alice e tentou falar, mas durante 1 ou 2 minutos, soluços impediram-na de dizer qualquer coisa. Parece que ela tem um osso na garganta, disse o grifo e pôs-se a caminhar mexendo-se para lá e para cá, lançando-se para trás. Afinal, a falsa tartaruga recobrou a voz e, com lágrimas escorrendo pelas faces, recomeçou. Você talvez não tenha vivido muito no fundo do mar. Não mesmo, disse Alice. E talvez não tenha sido apresentado jamais a uma lagosta. Alice começou a dizer. Uma vez eu experimentei, mas conteve-se rapidamente e respondeu. Não, nunca. Daí você não deve ter ideia de que coisa deliciosa que a dança da lagosta é. Não, realmente, disse Alice. Que tipo de dança é? Bem, disse o grifo, você primeiro forma uma fila na praia. Duas filas, gritou a falsa tartaruga. Focas, tartarugas, salmões e todo o resto então, depois de tirar todas as águas-vivas do caminho. O que normalmente leva um bom tempo, interrompeu o grifo. Você dá 2 passos para a frente, cada qual com sua lagosta fazendo par, gritou o grifo. Exatamente, disse a falsa tartaruga. Dá 2 passos para a frente, vira-se para seu par, troca de lagosta e anda 2 passos para trás, continuou o grifo. Então, sabe, a falsa tartaruga continuou, você atira as lagostas, o grifo exclamou com um salto no ar, o mais para longe no mar que você possa. E nada atrás delas, gritou o grifo. E dá um salto mortal no mar, gritou desta vez a falsa tartaruga, dando cambalhotas para todos os lados. E troca de lagosta novamente, berrou o grifo, mais alto que pôde. Daí, volta para a terra de novo. E assim completa-se a primeira figura. Terminou a falsa tartaruga repentinamente abaixando a voz. E as duas criaturas que estavam pulando como 2 malucos antes sentaram-se muito tristes e quietinhas, olhando para Alice. Deve ser uma dança muito bonita, disse Alice timidamente. Você gostaria de ver um pedacinho dela? Perguntou a falsa tartaruga. Claro, gostaria muito, respondeu Alice. Venha, vamos tentar fazer a primeira figura, disse a falsa tartaruga para o grifo. Nós não podemos fazer isso sem as lagostas, você sabe muito bem. Quem iria cantar? Oh, você canta, disse o grifo. Eu esqueci as palavras. Então, eles começaram a dançar solenemente ao redor de Alice, às vezes pisando na ponta dos seus pés quando passavam muito perto dela, e agitando as patas dianteiras para marcar o tempo da música. A falsa tartaruga começou então a cantar esta música, muito lenta e triste. Não dá para ir mais rápido? Disse a enxova para o caracol. Tem o delfim atrás de mim, e ele está me empurrando. Olha só as lagostas e as tartarugas, todo mundo tá andando. O pessoal tá esperando lá na areia. Quer vir juntar-se à nossa dança? Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer se juntar à nossa dança? Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer se juntar à nossa dança? Você não pode acreditar como vai ser bom. Eles vão nos pegar e nos rodar e vão nos tirar com as lagostas para o mar. Mas o caracol respondeu: muito longe, muito longe, e deu uma olhadela de lado. Agradeceu o gentil convite, mas não, ele não queria se juntar à nossa dança. Não queria ou não podia, não queria ou não podia se juntar à nossa dança. Não queria ou não podia, não queria ou não podia se juntar à nossa dança. E daí que seja longe, disse a amiga enfastiada. Tem outra praia, você sabe, outra praia do outro lado. Quanto mais longe da Inglaterra, mais perto se está da França. Não fique nervoso, querido caracol. E sim, venha e se junte à nossa dança. Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer se juntar à nossa dança? Você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Você quer se juntar à nossa dança? Muito obrigada, é uma dança muito interessante para se assistir, disse Alice, bastante aliviada por tudo ter acabado, afinal. E também achei muito curiosa esta canção sobre a enxova. Oh, a enxova, retrucou a falsa tartaruga. Elas. Você já viu uma delas, não? Sim, respondeu Alice. Eu sempre as vejo no jan. E calou-se na hora. Eu não sei onde fica este Jean, disse a falsa tartaruga. Mas se você as vê lá sempre, é claro que você sabe como elas são. Acho que sim, Alice replicou pensativamente. Elas têm o rabo na boca e são cobertas de farinha de rosca. Você está errada sobre a farinha de rosca, disse a falsa tartaruga. Iria se dissolver todo no fundo do mar. Mas elas têm o rabo na boca e a razão para isso é. Aqui a falsa tartaruga bocejou e esfregou os olhos. Conte para ela a razão e tudo mais. Finalmente a falsa tartaruga disse para o grifo. A razão é, disse o grifo, que elas queriam de qualquer maneira ir dançar com as lagostas. Daí elas foram atiradas no mar. Daí a queda foi muito longa. Daí elas colocaram os rabos nas bocas. Daí elas não conseguiram tirá-los mais. Isso é tudo. Obrigada, disse Alice. Isso é muito interessante. Eu nunca aprendi tanto sobre enxovas antes. Eu posso contar mais se você quiser, disse o grifo. Você sabe por que elas são chamadas de enxovas? Eu nunca pensei nisso. Por quê? Por causa das botas e sapatos, o grifo replicou solenemente. Alice estava totalmente confusa. Por causa das botas e sapatos? Ela repetiu em um tom interrogativo. Ora, como você dá lustre em seus sapatos? Perguntou o grifo. Eu quero dizer, o que os faz brilhar? Alice olhou para os sapatos e pensou um pouco antes de dar sua resposta. Acho que são lustrados com escova, eu acho. São escovados. Botas e sapatos no fundo do mar, o grifo continuou com a voz profunda. São enxovados. Agora você sabe. E do que são feitos os sapatos no mar? Alice perguntou com grande curiosidade. Linguados e enguias, é claro. O grifo retrucou um pouco impaciente. Qualquer camarão poderia lhe dizer isso. Se eu fosse a enxova, disse Alice, cujos pensamentos ainda estavam passeando pela canção que ouvira, teria dito ao delfim: vá embora, por favor, não queremos você conosco. Mas elas eram obrigadas a aceitá-lo. A falsa tartaruga disse: nenhum peixe sensato vai a lugar nenhum sem o delfim. Não, de verdade? Disse Alice em um tom surpreso. É claro que não, disse a falsa tartaruga. Por exemplo, se um peixe vem a mim e diz que vai fazer um passeio, e digo logo: com que delfim? Você não está querendo dizer com que fim? Eu quero dizer o que disse, a falsa tartaruga replicou em um tom ofendido. E o grifo completou: venha, agora queremos ouvir algumas das suas aventuras. Eu posso contar-lhes minhas aventuras. Começando por esta manhã, disse Alice um pouco timidamente. Mas não adianta contar desde ontem, porque era uma pessoa diferente ontem. Explique isso melhor, disse a falsa tartaruga. Não, não, as aventuras primeiro, disse o grifo em um tom impaciente. Explicações tomam um tempo louco. Então Alice começou a contar suas aventuras desde a primeira vez que viu o coelho branco. Ela estava um pouco nervosa, porque logo que começou a falar, as duas criaturas sentaram-se bem perto da menina e abriam os olhos e a boca de uma maneira tão enorme. Mas ela ganhou coragem e seguiu em frente. Os ouvintes estavam em perfeito silêncio, até que ela chegou na parte sobre ela recitar Você Está Velho, Pai Joaquim para a Lagarta, e as palavras vindo todas diferentes. E então a falsa tartaruga soltou um longo suspiro e disse: que curioso! Tão curioso quanto poderia ser, disse o grifo. Saiu tudo diferente, a falsa tartaruga repetiu pensativamente. Eu gostaria de ouvi-la tentar repetir agora. Diga a ela para começar. E olhou para o grifo como se pensasse que ele tinha algum tipo de autoridade sobre Alice. Levante-se e recite: Esta é a voz do malandro, disse o grifo. Como as criaturas gostam de mandar aqui e fazer-nos recitar lições, pensou Alice. Parece que estou na escola, afinal. Apesar de reclamar, ela levantou-se e começou a recitar. Mas sua mente estava tão repleta da dança da lagosta que mal sabia o que estava dizendo, e as palavras saíram realmente muito estranhas. Essa voz é da lagosta, eu a ouvi declarar. Você me deixou muito bronzeada, preciso açucarar meus cabelos. Como um pato cuidando das sobrancelhas, ela cuida do nariz. Arruma o cinto e os botões e revira seus sapatos. Quando a maré está baixa, ela canta uma canção, vai falando com a voz forte de tubarão. Mas, quando a maré enche e os tubarões aparecem, sua voz fica fininha e trêmula. É bem diferente do que eu costumava dizer quando era criança, disse o grifo. Bem, eu nunca ouvi isso antes, disse a falsa tartaruga, mas soa sem pé nem cabeça. Alice não disse nada, apenas sentou-se com o rosto entre as mãos, pensando se alguma coisa aconteceria de maneira normal novamente. Eu gostaria que isso fosse explicado, disse a falsa tartaruga. Ela não pode explicar nada, o grifo retrucou rispidamente. Siga para o segundo verso. Mas os botões, insistiu a falsa tartaruga. Como é que ela poderia tê-los arrumado com o nariz? Você sabe? Esta é a primeira posição na dança, Alice respondeu. Mas ela estava tão confusa com a coisa toda que queria mudar logo de assunto. Siga para o segundo verso, o grifo repetiu. Ele começa com Ao passar pelo jardim. Alice não pensou em desobedecer, embora sentisse que tudo iria dar errado, e começou com a vozinha trêmula. Eu passava pelo jardim e vi, com uma olhada de um só olho, que a pantera e o mocho estavam dividindo uma torta. A pantera comia a massa, o molho e a carne, já o mocho o prato é que sobrava no trato. Quando a torta estava finda, ao mocho, com muita educação, ofereceu à pantera uma colher. Já a pantera ficou com o garfo e a faca. E assim pôde completar o banquete. Qual é a graça de ficar repetindo esta besteira toda? A falsa tartaruga interrompeu. Se você não explica enquanto vai dizendo. Esta é, de longe, a coisa mais confusa que eu já ouvi na vida. Sim, acho melhor você parar, disse o grifo, e Alice estava muito feliz por isso. Vamos tentar outra figura da dança da lagosta? Continuou o grifo. Ou você preferia que a falsa tartaruga cantasse outra canção? Ah, outra canção, por favor, se a falsa tartaruga não se incomodar. Alice replicou tão em cima que o grifo disse, com uma cara de ofendido. Gosto não se discute. Cante a sopa de tartaruga. Você poderia, velha amiga? A falsa tartaruga suspirou profundamente e começou com a voz entrecortada por soluços a cantar isso. Que bela sopa, tão rica e verde, esperando no caldeirão a ferver. Quem consegue parar de comer? Sopa do jantar, bela sopa. Sopa do jantar, bela sopa. Que bela sopa, que bela sopa. Sopa do jantar, bela, bela sopa. Que bela sopa, quem liga para um peixe, carne ou outro prato? Quem não daria tudo o que tivesse por esta bela sopa? Sopa do jantar, bela sopa. Sopa do jantar, bela sopa. Que bela sopa, que bela sopa. Sopa do jantar, bela, bela sopa. O coro novamente! Gritou o grifo, e a falsa tartaruga estava justamente começando a repeti-lo quando ouviu-se um grito à distância. O julgamento está começando! Vamos! Berrou o grifo, pegando na mão de Alice e saiu apressado, sem esperar pelo fim da canção. Que julgamento é esse? Alice ofegava enquanto corria, mas o grifo apenas respondeu. Venha! E correu mais rápido ainda. Enquanto cada vez mais longe, trazido pela brisa, ouvia-se o melancólico estribilho: Sopa do jantar! Bela, bela sopa! Capítulo 11: Quem roubou as tortas? O rei e a rainha de copas estavam sentados em seus tronos quando eles chegaram, com a multidão em volta. Todo tipo de pequenos pássaros e animais, além de todas as cartas do baralho. O valete estava parado na frente deles, acorrentado, com um soldado em cada lado guardando. E perto do rei estava o coelho branco, com uma trombeta em uma mão e um pergaminho na outra. Bem no meio da corte havia uma mesa, com um grande prato de tortas sobre ela. Elas pareciam tão deliciosas que Alice ficou com fome só de olhá-las, e pensou: tomara que o julgamento termine logo e eles sirvam o lanche. Mas parecia que a coisa não tinha chance, e então, para passar o tempo, ela começou a olhar para tudo em volta. Alice nunca estivera numa corte de justiça antes, mas já tinha lido sobre elas nos livros e estava satisfeita por perceber que sabia o nome de quase tudo em volta. Aquele é o juiz, ela disse para si mesma, por causa da sua grande peruca. O juiz, aliás, era o rei, que vestia a coroa sobre a peruca. Ele não parecia muito confortável e com certeza não estava muito charmoso também. E aquele é o lugar destinado aos jurados, pensou Alice. E aquelas 12 criaturas, ela foi obrigada a pensar criaturas, sabe? Porque algumas eram animais e outras eram pássaros. Suponho que sejam os jurados. Ela repetiu a última palavra duas ou três vezes para si mesma, bastante orgulhosa disso, pois pensava com razão que muito poucas meninas da sua idade sabiam o significado dessa palavra. Entretanto, se ela tivesse dito membros do júri, também estaria certa. Os 12 jurados estavam escrevendo muito ocupados em suas lousas. O que eles estão fazendo? Alice sussurrou para o grifo. Eles não têm nada para escrever ali antes de o julgamento começar. Eles estão colocando seus nomes, o grifo sussurrou em resposta, pois estão com medo de esquecê-los antes do julgamento terminar. Que estúpidos! Alice começou a falar de alto e bom som, mas logo parou, pois o coelho branco gritou: Silêncio na corte! E o rei colocou seus óculos para olhar ansiosamente em volta, procurando quem estava falando. Alice podia ver, tão bem como se estivesse olhando por cima dos ombros, que todos os jurados tinham escrito que estúpidos em suas lousas, e pôde ver também que um deles estava em dúvida sobre a grafia correta de estúpidos, e tinha pedido para seu vizinho dizer para ele. Uma bela bagunça vão estar as lousas até o final do julgamento, Alice pensou consigo mesma. Um dos jurados tinha um giz que rangia. Isso, é claro, Alice não aguentava, então ela deu a volta na corte até chegar atrás dele e na primeira oportunidade arrancou-lhe o giz. Alice fez isso tão rápido que o pobre pequeno jurado, era o Bill Lagarto, não pôde perceber o que tinha acontecido. Então, depois de procurar por toda parte, ele foi obrigado a escrever com o dedo o resto do dia. É claro que não adiantava nada, pois não deixava marca nenhuma na lousa. Arauto, leia a acusação, ordenou o rei. Nesse momento, o coelho branco assoprou três vezes a trombeta e a seguir desenrolou o pergaminho, lendo o que se segue. A rainha de copas fez algumas tortas em um dia de verão. O valete de copas roubou todas elas e levou embora sem hesitação. Pensem no veredito, disse o rei para o júri. Ainda não, ainda não! O coelho interrompeu com pressa. Há muito o que fazer antes disso. Chame a primeira testemunha, o rei disse, e o coelho branco assoprou três vezes sua trombeta, chamando a seguir. Primeira testemunha! A primeira testemunha era o chapeleiro. Ele chegou com uma xícara de chá em uma das mãos e um pedaço de pão com manteiga na outra. Eu peço-lhe desculpa, Sua Majestade, ele começou, por trazer estas coisas, mas eu ainda não tinha terminado o meu chá quando fui chamado. Você deveria ter terminado, disse o rei. Quando você começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, que o tinha seguido até a corte de braços dados com o leirão. 14 de março, eu acho que era, ele respondeu. 15, disse a lebre de março. 16, disse o leirão. Escrevam isso, o rei disse para o júri, e os jurados apressaram-se em escrever as três datas em suas lousas, somando-as e chegando a uma conta maluca que incluía valores em dinheiro. Tire seu chapéu, o rei ordenou ao chapeleiro. Não é meu, respondeu o chapeleiro. Roubado, o rei exclamou, virando-se para o júri, que no mesmo instante anotaram o fato. Eu os tenho para vender, o chapeleiro continuou com sua explicação. Nenhum deles é meu, eu sou um chapeleiro. Nesse instante, a rainha colocou seus óculos e começou a encarar o chapeleiro, que empalideceu e inquietou-se. Faça seu depoimento, disse o rei, e não fique nervoso, ou eu mandarei executá-lo imediatamente. Essa frase parece que não encorajou a testemunha, que começou a ficar sobre apenas um pé, alternando, olhando inquietamente para a rainha. Na confusão, acabou mordendo um pedaço da sua xícara de chá ao invés de morder seu pão com manteiga. Exatamente nessa hora, Alice teve uma curiosa sensação, que a perturbou bastante até que ela percebesse o que se estava passando. Alice estava começando a crescer novamente. No início, ela achou que deveria levantar-se e deixar a corte, mas depois decidiu ficar enquanto houvesse espaço para ela. Eu queria que você não me espremesse tanto, disse o leirão que estava sentado ao seu lado. Eu quase não consigo respirar. Eu não posso ajudá-lo, eu estou crescendo. Você não tem o direito de crescer aqui, disse o leirão. Não fale bobagens, respondeu Alice destemidamente. Você sabe que você está crescendo também. Sim, mas eu estou crescendo em uma velocidade razoável, retrucou o leirão, e não desse jeito ridículo. A seguir, ele levantou-se com irritação e atravessou a sala até chegar do outro lado da corte. Todo o tempo, a rainha não tirou os olhos do chapeleiro, e, no instante que o leirão atravessou a corte, ela ordenou a um dos oficiais da corte: Tragam-me a lista dos cantores no último concerto. O coitado do chapeleiro começou a tremer tanto que seus sapatos escorregaram dos pés. Dê seu depoimento, o rei repetiu muito bravo, ou você será decapitado, esteja você nervoso ou não. Eu sou um homem pobre, majestade, o chapeleiro começou com voz trêmula. E eu nem, bem, tinha começado a tomar meu chá há mais ou menos uma semana. E como a fatia de pão estava ficando tão fina, e a cintilação do chá. A cintilação do quê? Perguntou o rei. Ela começa com C, o chapeleiro retrucou. É lógico que cintilação começa com C, disse o rei agudamente. Você acha que eu sou burro? Vá em frente. Eu sou um homem pobre, o chapeleiro continuou. E quase tudo começou a cintilar depois que. E a lebre de março disse. Eu não disse nada. A lebre de março interrompeu rapidamente. Disse, replicou o chapeleiro. Eu nego isso, disse a lebre de março. Ela nega, disse o rei. Deixemos o tema de lado. Bem, de qualquer maneira, o leirão disse. E o chapeleiro continuou olhando ansiosamente ao redor para ver se ele iria negar também. Mas o leirão não negou nada, já que dormia a sono solto. Depois disso, continuou o chapeleiro, eu cortei algumas fatias de pão. Mas o que o leirão disse? Um dos jurados perguntou. Isso eu não lembro, disse o chapeleiro. Você precisa lembrar, observou o rei, ou você será executado. O coitado do chapeleiro derrubou sua xícara de chá e o pão com manteiga e colocou-se de joelhos. Eu sou um homem pobre, majestade, ele começou. Você é um muito pobre orador, disse o rei. Nesse instante, um dos porcos da Índia começou a aplaudir, mas imediatamente foi abafado pelos oficiais da corte. Como essa palavra abafar pode ser difícil para alguns, eu vou explicar como eles fizeram a coisa. Eles tinham um grande saco de lona, com a boca que fechava com cordões. Eles enfiaram lá dentro o porco da Índia, de cabeça para baixo, e depois sentaram sobre ele. Eu estou muito feliz de ver como eles fazem isso, pensou Alice. Já tinha lido tantas vezes no jornal que, no fim dos julgamentos, houve uma tentativa de aplauso, que foi imediatamente abafada pelos oficiais da corte. E nunca tinha entendido direito o que isso significava. Se isso é tudo que você sabe a respeito do caso, pode descer, continuou o rei. Eu não posso descer mais, disse o chapeleiro. Eu já estou no chão, como o senhor pode ver. Então pode sentar-se, replicou o rei. Outro porco da Índia começou a aplaudir e também foi abafado. Bem, com isso se acabam os porcos da Índia, pensou Alice. Vamos ver se agora melhora. Eu preferia terminar meu chá, disse o chapeleiro, olhando ansiosamente para a rainha, que estava lendo a lista dos cantores. Você pode ir embora, disse o rei, e o chapeleiro deixou a corte apressadamente, sem nem mesmo esperar para calçar seus sapatos. E cortem-lhe a cabeça lá fora, a rainha complementou para um dos oficiais. Mas o chapeleiro já sumira de vista antes que o oficial chegasse até a porta. Chamem a próxima testemunha, ordenou o rei. A próxima testemunha era a cozinheira da duquesa. Ela trazia a pimenteira na mão, e Alice adivinhou quem era antes mesmo dela entrar na corte, pois as pessoas perto da porta começaram todas a espirrar. Faça seu depoimento, disse o rei. Faço não, disse a cozinheira. O rei olhou ansiosamente para o coelho branco, que disse em voz baixa. Vossa Majestade deve o senhor mesmo submeter sua testemunha ao interrogatório. Bem, se é necessário, eu faço, o rei respondeu com um ar melancólico após cruzar os braços e franzir as sobrancelhas até que seus olhos quase sumissem. Ele perguntou então com uma voz profunda: De que são feitas as tortas? Principalmente de pimenta, respondeu a cozinheira. Melado, disse uma voz sonolenta atrás dela. Prendam esse leirão, a rainha gritou esganiçada. Retirem esse leirão da corte, sufoquem esse leirão, abafem, cortem-lhe os bigodes. Começou então a maior confusão, e até que eles conseguissem expulsar o leirão e todos se sentassem novamente, a cozinheira sumira. Não importa, disse o rei, com um ar de alívio. Chamem a próxima testemunha. Ele completou a meia voz para a rainha. Realmente, minha querida, você precisa interrogar a próxima testemunha. Isso tudo está me dando a maior dor de cabeça. Alice estava olhando para o coelho branco, que remexia na lista de testemunhas, curiosa para saber quem seria a próxima, pois até agora ainda não conseguia entender nada do caso. Imaginem sua surpresa quando o coelho branco leu bem alto, com sua vozinha esganiçada, o nome: Alice! Capítulo 12: O depoimento de Alice. Presente! Gritou Alice, esquecendo na hesitação do momento quanto tinha crescido nos últimos minutos. Ela saltou com tamanha pressa que acabou virando o banco do júri com a barra da saia, deixando os jurados de cabeça para baixo esperneando. Alice lembrou-se muito do aquário de peixinhos dourados que tinha virado acidentalmente na semana anterior. Oh, eu peço mil perdões! Ela exclamou consternada. e começou a levantá-los o mais rapidamente que podia, pois o acidente com os peixinhos ainda estava em sua mente e ela estava com a sensação de que se não os recolocasse nos seus lugares, eles poderiam morrer. A audiência não poderá prosseguir, disse o rei com uma voz grave, até que os jurados estejam de volta a seus lugares. Todos! Ele repetiu com grande ênfase, olhando duramente para Alice ao falar. Alice olhou para o banco dos jurados e percebeu que, em sua prece, tinha colocado o lagarto de cabeça para baixo, e a pobre coisinha estava lá, agitando melancolicamente a cauda, incapaz de se mover. Ela o apanhou novamente e colocou o pobre de cabeça para cima. Não que isso mude alguma coisa, disse para si mesma. Eu penso que de uma maneira ou de outra ele tem a mesma utilidade. Tão logo o júri recuperou-se do choque e que suas lousas e lápis foram encontrados e devolvidos. Eles sentaram-se e começaram a trabalhar diligentemente no relato do acidente. Todos, exceto o lagarto, que parecia muito chocado para fazer outra coisa que ficar com a boca aberta, olhando para o teto da corte com os olhos esgazeados. Que você sabe a respeito do caso? O rei perguntou a Alice. Nada, respondeu Alice. Nada de nada? Insistiu o rei. Nada de nada, disse Alice. Isso é muito importante, disse o rei, voltando-se para o júri. Os jurados estavam começando a escrever em suas lousas quando o coelho interrompeu. Desimportante é o que Vossa Majestade quer dizer, claro. Ele disse em um tom respeitoso, mas franzindo o cenho e fazendo caretas. Desimportante, é claro, foi o que eu quis dizer. O rei retomou rapidamente e continuou falando consigo mesmo à meia voz. Importante, desimportante, desimportante, importante. Como se estivesse procurando qual palavra soava melhor. Alguns dos jurados escreveram importante e alguns desimportante. Alice pôde ver porque estava perto o suficiente para ver as lousas. Mas isso não tem a menor importância, ela pensou consigo mesma. Nesse momento, o rei, que estivera ocupado por algum tempo escrevendo alguma coisa em um caderno de anotações, gritou: Silêncio! E leu o que estava escrito. Artigo 42. Todas as pessoas com mais de 1,5 km de altura devem abandonar o tribunal. Todo mundo olhou para Alice. Eu não tenho mais de 1,5 km, disse Alice. Tem, sim, disse o rei. Quase 3 km, completou a rainha. Bem, de qualquer jeito, não vou embora, disse Alice. Além do mais, esse artigo não é legal, pois vocês acabaram de inventá-lo. É o artigo mais antigo do código, retrucou o rei. Então deveria ser o número 1, argumentou Alice. O rei empalideceu, fechando seu livro de notas rapidamente. Façam seu veredito, o rei ordenou ao júri com a voz baixa e trêmula. Por favor, Vossa Majestade, ainda há evidências a serem examinadas, disse o coelho branco levantando-se apressado. Esse papel acabou de ser descoberto. O que há nele? Perguntou a rainha. Eu ainda não abri, respondeu o coelho branco. Mas parece ser uma carta, escrita pelo prisioneiro para. Para alguém. Para quem ela é endereçada? Perguntou alguém do júri. Não está endereçada a ninguém, disse o coelho branco. Na verdade, não tem nada escrito do lado de fora. Ele foi abrindo o papel enquanto falava e completou. Não é uma carta, afinal. São apenas versos. E é a letra do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não é, respondeu o coelho branco. Isso é o mais estranho. Os jurados pareciam confusos. Talvez ele tenha imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. O júri ficou alegre novamente. Por favor, Vossa Majestade, pediu o valete. Eu não escrevi isso e ninguém pode provar que fui eu. Não há nenhum nome assinado no final. Se você não assinou, disse o rei, apenas torna a situação pior para você. Com certeza você estava fazendo alguma coisa errada. Se não, teria assinado seu nome como um homem honesto. Houve um aplauso geral. Aquilo fora a primeira coisa inteligente que o rei tinha falado naquele dia. Isso prova sua culpa, logicamente, continuou a rainha. Portanto, cortem-lhe a... Isso não prova coisa alguma, gritou Alice. Vocês nem ao menos sabem o que dizem os versos. Leia-os, ordenou o rei. O coelho branco colocou seus óculos. Por onde devo começar, se a Vossa Majestade permite? Ele perguntou. Comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade, e siga até o fim, daí pare. Fez um silêncio mortal na corte enquanto o coelho branco lia estes versos. Eles falaram que você chegou perto dela, e de mim, para ela falou. Ela achou que eu era um bom caráter, mas não me deixou nadar ainda assim. Ele deu sua palavra que não tinha sido eu, e todos sabemos, isso é verdade. Se ela quisesse mesmo saber, o que aconteceria com você? Eu dei para ele um. Eles lhe deram então dois. Você para nós deu três ou mais. Eles todos devolveram os seus. mas todos eram meus antes. Se houvesse chance de ela ou eu estarmos envolvidos nesse problema, ele pediria a vocês para libertá-los, e fomos libertados. Eu achava que era o que tinha sido, antes de ela dar seu estrilo, um obstáculo que apareceu entre ele, nós e aquilo. Não o deixe ver que ela eles tem amado, para sempre deve ser um segredo de todos mantido à parte, entre você e eu. Esta é a prova mais importante que já ouvimos aqui, disse o rei esfregando as mãos. Portanto, vamos agora aos jurados. Se algum deles for capaz de entender os versos, disse Alice. A menina tinha crescido tanto nos últimos minutos que não estava com medo nenhum de interromper o rei. Eu lhe darei 6 centavos. Eu acho que não há o mínimo de sentido em nada. Todo júri escreveu em suas lousas. Ela acha que não há o mínimo de sentido em nada, mas nenhum deles se habilitou a explicar os versos. Se não há sentido neles, disse o rei, isso livra o mundo de um incômodo, você sabe. Não precisamos procurar um. E eu não sei, não. Ele continuou desdobrando o papel sobre os joelhos, olhando para ele de rabo de olho. Eu até diria que há algum sentido neles, afinal de contas. Mas disse que eu não sei nadar. Você não sabe nadar, sabe? Ele perguntou, virando-se para o valete. O valete balançou a cabeça tristemente. Eu pareço com alguém que sabe nadar? Ele respondeu. Certamente que não, pois ele era uma carta de baralho feita de papelão. Tudo bem, por enquanto, disse o rei, que continuou a falar sobre os versos para si mesmo. E isso nós sabemos, é verdade. Isso é o júri, claro. Porém, se ela quisesse ir ao fim, isso deve ser a rainha. Que seria de ti. Sabe quem há de... O quê? Afinal, deram 2 a ele. A ela dei 1. Ora, isso deve ser o que ele fez com as tortas, certo? Mas os versos continuam com todas voltaram. Não faltou nenhuma, disse Alice. Certo, lá estão elas, disse o rei com ar de triunfo, apontando para as tortas sobre a mesa. Nada poderia ser mais claro que isso. Depois vem... Antes dela dar seu estrilo... Você nunca deu estrilo algum, não é, minha querida? Ele disse para a rainha. Nunca! Respondeu a rainha furiosamente, jogando um tinteiro em cima do lagarto enquanto falava. O infeliz pequeno Bill tinha parado de escrever na lousa com o dedo, pois percebera que de nada adiantava. Mas depois do ataque, começou a escrever novamente usando a tinta que lhe escorria pela cara, enquanto não secava. Então suas palavras têm estilo, disse o rei olhando para o tribunal com um sorriso. Havia um silêncio de morte. É um trocadilho, o rei completou com raiva, e então todo mundo começou a rir. Deixemos o júri considerar seu veredito, disse o rei, mais ou menos pela 20ª vez no dia. Não, não, disse a rainha, a sentença primeiro, depois o veredito. Que disparate, disse Alice em voz alta, que ideia imbecil esta de sentença antes. Dobre sua língua, gritou a rainha, vermelha de raiva. Não dobro não, respondeu Alice. Cortem-lhe a cabeça, a rainha berrou mais alto que pôde. Ninguém se mexeu. Quem se importa com você? Disse Alice, que acabara de voltar ao seu tamanho normal. Vocês não passam de um baralho de cartas. Nesse instante, todo o barulho voou no ar, começando depois a cair sobre Alice. Ela deu um gritinho, meio com medo, meio com raiva, tentando rebatê-las. A menina achou-se então deitada no barranco com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente afastava algumas folhas secas que tinham caído da árvore sobre elas. Acorde, Alice, querida, disse a irmã. Nossa, que sono pesado você teve. Puxa, que sono estranho que eu tive, disse Alice. Então ela contou para a irmã, tão bem quanto pôde lembrar, as estranhas aventuras que vocês acabaram de ler. Então, depois que terminou, sua irmã deu-lhe um beijo e disse, foi um sonho curioso, querida, certamente. Mas agora prece, é hora do chá, está ficando tarde. Alice levantou-se e saiu correndo, pensando enquanto corria que aquele tinha mesmo sido um sonho maravilhoso. Mas sua irmã ficou lá mesmo, com a cabeça entre as mãos, pensando na pequena Alice e em suas maravilhosas aventuras, até que ela mesma começou a sonhar e este foi seu sonho. Primeiro, ela sonhou com a pequena Alice. Mais uma vez, suas mãozinhas estavam pousadas nos joelhos e seus olhos brilhantes olhavam para ela. Ela podia até mesmo ouvir os diferentes tons da sua vozinha e ver aquele jeito só dela de atirar a cabeça para trás e afastar as mechas de cabelo que sempre teimavam lhe cair sobre os olhos. E, enquanto escutava, ou parecia que escutava, todo o espaço em volta dela ia ficando repleto daquelas estranhas criaturinhas do sonho da irmãzinha. A grama farfalhava sobre os pés do apressado coelho branco. O rato assustado espalhava água para fora da lagoa. Ela podia ouvir o tilintar das xícaras de chá enquanto a lebre de março e seus amigos partilhavam da sua refeição que nunca acabava, e a vozinha aguda da rainha ordenando a execução dos seus infelizes convidados. Mais uma vez, o bebê porco estava espirrando no colo da duquesa, enquanto pratos e travessas se espatifavam em volta. E mais uma vez, o guincho do grifo, o ranger do giz do lagarto e os tais aplausos sufocados dos porcos da Índia enchiam o ar, misturados com os soluços distantes da miserável falsa tartaruga. Sentada com os olhos fechados, quase acreditou estar ela mesma no País das Maravilhas, mesmo sabendo que quando abrisse os olhos, novamente, tudo voltaria a ser a chata realidade de sempre. A grama se mexeria apenas com o vento e a lagoa estaria se movimentando apenas com os juncos. O tilintar das xícaras novamente seria o badalar dos sinos pendurados nos pescoços dos carneiros. Os gritos agudos da rainha seriam apenas os berros do pastor. O espirro do bebê, o guincho do grifo e todas as outras coisas esquisitas iriam transformar-se, ela sabia, no confuso clamor da vida no campo. Assim como o mugir do gado à distância iria tomar lugar dos pesados soluços da falsa tartaruga. Finalmente, ela imaginou como sua irmãzinha no futuro transformaria-se em uma mulher adulta e como ela iria manter, através da sua maturidade, o mesmo coração simples e afetuoso da sua infância. Como também ela sempre estaria cercada de criancinhas e faria os olhos delas brilharem com muitas histórias estranhas. Talvez até mesmo com o sonho do País das Maravilhas, de há muito tempo atrás. Como ela adoraria compartilhar com suas tristezas simples e alegrar-se com suas brincadeiras ingênuas, lembrando-se da sua própria infância e daqueles felizes dias de verão. Fim.